Saudações, caros ouvintes! Ora, eu sou Francisco Fidalgo e isto é o Iguarias do Entretenimento. Voltámos depois de uma semana sem fazer episódio. Ora, porque estive fora do meu alcance de críticas e de cinemas. Mas, atenção, esta semana não vou só trazer críticas de filme, como também vou trazer aqui um curtinho texto daquela polémica toda do Homem-Aranha ir para a Sony e não ir e depois, entretanto, também não foi. Pronto, esta mixórdia toda que para aqui veio. Portanto, meus amigos, isto é o Iguarias do Entretenimento. Faz favor de ouvir isto porque acho que vai ficar engraçado. Ah, e queria falar do Ed Astra, mas surpresa, não tive paciência para ir ver. Meus caros, vamos lá a isto. Ora, Green Book. Este filme, na minha opinião, penso que é uma história fantástica sobre superar a autocondenação e a liberdade resultante que ela proporciona. Quando se dá início a este filme, o Tony Leap, que é um dos protagonistas principais. Eu nem sei dizer qual é, se é o Dr. Charlie, que já vamos falar mais à frente, ou se é o Tony Leap. Mas bem, um dos protagonistas principais, este Tony Leap, está preso numa prisão de julgamento e rejeição na cabecinha dele. Nada de algum esforço consciente por conta própria, mas sim pelas suas circunstâncias. Pelo seu tipo de ambiente, o ambiente que ele vive, o ambiente que ele escolhe viver. E à medida que o caráter autoconfiante e autoconsciente do Dr. Shirley, neste caso já falei, é introduzido na vida de Tony Leap. Neste caso, o Tony embarca neste filme numa jornada de autodescoberta, na qual ele é forçado a encontrar. E a confrontar, a encontrar e a confrontar as suas próprias noções pré-concebidas, que em último caso derivam da sua visão distorcida de si mesmo. Enquanto o Dr. Shirley tenta ajudar o Tony a ver-se a si próprio como um homem além dos seus pensamentos limitantes, entretanto, o Tony finalmente consegue entrar na sua verdadeira natureza, natureza de vida, neste caso, e quando isto se dá, em todas as partes do filme, a partir daqui, as pessoas são complicadas, mas além dessas complicações, o filme também relembra que todos somos iguais e que apenas só precisamos de, pronto, procurar por aceitação, porque as pessoas sentem-se rejeitadas. E o que este filme está a tentar mostrar, ou uma das coisas que este filme está a tentar mostrar, é aceitem como são e não se rejeitem. Pronto. Este filme é simplesmente fantástico na parte da humildade e no retrato da humildade que o filme quer mostrar. E enquanto se trata de esclarecer que a esposa do Tony, a Dolores, está completamente ciente das imperfeições do seu marido, ela ama-o na mesma, ama-o da mesma forma. Mas é o confronto, a meu ver, e não o amor que é necessário para provocar a redenção do Tony Leap. Ora, este filme, na meu ver, tem uma pontuação de 0 a 10 de 7,5, 8, por volta disso. Porque, apesar de ser uma história verídica e de ser um ótimo filme, acho que foi feito para mostrar amor e não ao racismo. E acho que o filme teve muito impacto porque com no, Not to Racism é isso tudo. O filme começou a fazer isto tudo mais forte. A meu ver, atenção, cada um. Aliás, se tiverem uma opinião diferente, convido-vos sempre a enviar mensagens e a darem-me a vossa opinião. Vamos falar de mais. Vamos falar de mais a nível de bons filmes e de bom cinema. Vamos falar, ora, de nada mais, nada menos do que Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida. Antes já, Harrison Ford no seu melhor. O Ford começa como Indiana Jones, que é um arqueólogo aventureiro que passa o seu tempo, pronto, a viajar pelo mundo através de selvas, de desertos, de oceanos e até de cavernas e vai à procura de tesouros escondidos, como a inestimável e perdida Arca da Aliança. Neste caso, é o artefacto sagrado hebraico que tinha os supostos 10 mandamentos. Infelizmente, um grupo de nazistas famintos por tesouros, famintos entre aspas, atenção, também quer a Arca da Aliança. Mesmo tendo sabido que qualquer exército que o conquistasse receberia poderes sobrenaturais. Ou seja, os nazistas e o Indiana Jones, eles achavam que podiam ganhar poderes sobrenaturais, ou seja, podiam se transformar num Batman ou num Homem-Aranha se encontrasse a arca. Que giro, hein? Se fosse hoje em dia, se calhar, pronto, se calhar criancinhas ainda acreditavam. Mas também o que é que eu hei de dizer? É criatividade, é ficção, não é? Eu estou a dizer isto, mas o filme é muito bom. Mas, bem, whatever. Com o seu típico chapéu de marca, chicote, casaco de couro e a sua pistola, este teimoso herói, que é inteligente, determinado e, acima de tudo, também é bastante leal. Isto parece que estou a falar tipo de um cão da Polícia Judiciária. É um cão. Determinado, inteligente e leal. Mas bem, ele escapa de inúmeros perigos e evita vários obstáculos, incluindo bandidos assustadores, e trava um camião veloz, muito veloz, numa emocionante perseguição através de uma estrada. Ou seja, isto aqui nós já estávamos a ver uma Missão Impossível em 1981, 1972. Penso que foi por essa altura que o filme estreou, não? Se não foi, ajudem-me. Sim, foi 1981. Agora estava a pensar bem, porque é um filme que eu, meu Deus, é que a história, por exemplo, como é que eu ia dizer? É um dos melhores filmes dos anos 80. Isso sem dúvida. Pois, entretanto, a história, o bocadinho que estava a dizer, tipo, história não faz sentido. Não é a história, é o objetivo que eles têm na história. A meu ver, não faz sentido. Mas há uma história ótima. Não é como no Ready Player One, que também é do Spielberg, por acaso. O Indiana Jones também foi realizado pelo Spielberg. O Ready Player One também é do Spielberg. Tipo, eu não sei se vocês viram, mas eu fui ver ao cinema. Eu tinha para aí 9, 10 anos e percebi que aquilo era uma excelente porcaria, aquilo era um lixo. O Spielberg claramente acho que tentou fazer a mesma coisa que fez com o Indiana Jones. Mas, bem, estamos aqui para falar de bons filmes, não estamos aqui para falar de desgraças do cinema. Mas continuando, Acho que Os Salteadores da Arca Perdida é um género de, por exemplo, pacote perfeito, entre aspas, de cenas inesquecíveis e incontáveis. Depois tens vários momentos de ação, de humor, tens efeitos técnicos surpreendentes. Acho que as sequências também são muito boas e têm ótimas performances. Seguidas de três também, ótimas sequências estas performances. Ora, dou uma pontuação de 0 a 10, 8, um 8, entre um 8 e um 8,5, pá, é um 8,3. Sim, porque eu sou muito. Ai, temos que ser um número exato. Mas pronto, dou para aí um 8 este ótimo filme, que para mim é um dos melhores filmes de sempre da história do cinema. E é mesmo louvar, porque hoje em dia já não fazem filmes assim, quando tá tudo na Marvel, nos filmes de comédia. Atenção, eu digo muito isto, as pessoas com quem falo sobre cinema e assim, eu falo muito sobre isto, que é o. Eu adoro filmes de comédia. Há um filme de comédia que se chama Miúdos e Graúdos. É com o Adam Sandler e com o gajo que morreu agora, que faleceu, Cameron Boyce, aquela estrela da Disney, que fazia dupla com ele, porque ele era o filho e o Adam Sandler era o pai, pronto. E eles são um grupo de amigos, não sempre a fazer idiotices, e eu adoro, é que é muito engraçado. Só que depois tem 5 pontos tal, mas acho que os filmes de comédia há muita gente a dizer: ah, os filmes de comédia muito bons eram antigamente, agora são todos maus. Eu acho que um filme de comédia, a meu ver, não se distingue pela história. Acho que se distingue pelas piadas e por fazer a pessoa rir. Pronto, estou só. Eu já, sinceramente, já nem me lembro porque é que disse isto. mas é só para. Pronto. É só uma opinião que. Não sei, veio-me à cabeça. Mas bem, Rocky Balboa. Ha! Antes já. Porque eu não sei se. Provavelmente ainda não ouviram. Ou se me conhecem, se calhar já sabem, mas não ouviram. Eu fui a um podcast chamado Escolhe Tu. Fui ao último episódio, convidado pelos apresentadores, pelo Rui Alves Sousa, que também tem outro podcast chamado À Beira do Abismo, e pelo Tiago Laranjo, que fazia o episódio com ele, que apresentava com ele, e falámos sobre nada mais, nada menos do que o Rocky. É assim, nessa altura eu já fazia críticas a filmes, mas foi como aquela que eu fiz ao Rocketman, que foi a minha primeira crítica de sempre, nunca tinha feito uma crítica. Cara, a pergunta que todos fazem: Rocketman é melhor que o Bohemian Rhapsody? Rocketman em alguns aspectos é melhor, mas depois é pior. E depois devia-se ter, acho que concentrou-se melhor na vida sexual, tipo sexo, drogas e rock and roll, do que o Bohemian Rhapsody. Ou seja, fui comparar o filme e eu nessa altura, pronto, as minhas críticas eram mais ou menos. Também estava no início. E fomos falar deste filme do Rocky. Eu não me tinha preparado. Se quiserem ouvir vocês, ouçam. É o último episódio, é o episódio 30 ou episódio 31, não tenho a certeza. E eu nunca. Pronto, nunca tinha. Não tinha nada preparado. Então cheguei lá e o Rui: então, o que é que achaste do filme? E eu: ah, é um grande filme. A meu ver, é um grande filme e vi-o pela primeira vez no AMC e para mim é um grande filme, porque pronto, gostei muito do filme. Portanto, grande opinião que para aqui veio, como podem ver. E depois também estamos a falar sobre Stallone, sobre os filmes do Stallone, sobre a vida do Stallone. E eu disse. E estávamos a falar sobre o Rambo. E eles perguntaram: tu já viste algum Rambo? E eu: sim, já vi o Rambo 3. E eles: ah, viste? E como? E eu: Ah, na AMC também. Ai, mas pronto. Mas bem, eu relatei esta história porque achei engraçado. Mas acho que vão achar piada à minha figura no episódio. Mas vão ouvir que está giro e que pronto, está giro e convido-vos a ouvir. Mas bem, o Rocky, para esta opinião, para esta review. Eu gostava já avisar que eu gostava de falar sobre todos os filmes do Rocky, incluindo os Creed, neste caso o primeiro e o segundo, também relatar os seus pontos positivos e negativos. Pronto, vamos começar pelo primeiro Rocky. O primeiro é obviamente um clássico e o melhor da sequela, e fez do Stallone uma estrela de cinema americano. A meu ver, foi este filme que fez com que o Stallone se ascendesse desta forma. É um filme que mostra uma história simples e comovente de um italiano apaixonado por mulheres e tartarugas. Desculpem. E tartarugas que sobe ao ringue para tentar ser um campeão. Pronto. Primeiro filme é só isto. Vou passar para o segundo. Ora, o segundo. Eu senti que era mais do mesmo do primeiro filme, mas acho que ainda trazia o espírito original, portanto é bom. Rocky 3. Como o segundo, a história também não é impressionante, mas é um filme que até é divertido. E o filme incluía mais drama e o Mr. T até que era um bom vilão, mas no filme falava demais. Quando eu digo falava demais, eu não sei se viram o Rocky, provavelmente a minha idade não viram o Rocky, porque agora estou interessado em filmes da Marvel e assim. Não é que eu não gosto dos filmes da Marvel, eu adoro super-heróis. Mas é assim, eu também vou falar sobre o Homem-Aranha no final. Mas eu, é assim, também acho que a geração está-se a perder um bocado. Mas bem, whatever, cada um tem os seus gostos, eu respeito completamente. Mas voltar ao Rocky. Eu acho que o Mr. T, eu estava a dizer que falava demais, porque eu vou dar aqui um pequeno spoiler, mas acho que é óbvio, o Mr. T depois entretanto perde com o Rocky, mas ele está sempre: "I'm better than Rocky, I'm a nigga from Detroit, and I'm better than Rocky, I'm gonna win, of course." Pronto. Rocky 4. Aliás, esqueci-me, o Rocky 3. Ia-me esquecendo. Tem aquela música: "The Eye of the Tiger, tan 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 tan." Tan, tan, tan. Pronto. Essa música muitos pensam que é do Rocky 4, mas onde a música apareceu, aliás, se forem ao Spotify ou ao Deezer ou às plataformas musicais de hoje em dia que utilizam também para ouvir este podcast, está lá os álbuns todos pelo Alan Silvestri e pronto, e a Eye of the Tiger aparece primeiro no Rocky 3. Passando ao Rocky 4, além do primeiro, penso que este é o que tem melhor história, porque é um filme que tem uma história mais desenvolvida e por isso eu considero que é um dos melhores da sequela também. "If he dies, he dies!" A grande frase do Russo, né? Do Draco. Não é do Draco Malfoy, atenção, ouviram criancinhas, o Draco Malfoy vai ficar para outro episódio que eu vou falar do Harry Potter, dos filmes todos. Mas bem, inclui outra ótima música, Rocky 4, No Easy Way Out. Também é muito boa, que aconselho-vos a ouvir se gostam de rock pop dos anos 80 e 70. Rocky 5. Acho que é o mais desapontante de todos, sinceramente, mas não se considera mal de todo. Isto, é assim, não é como, mas é parecido com os filmes do Tarantino, que eu já falei sobre o Era Uma Vez em Hollywood, no episódio 5, que esse episódio ficou um bocado desorientado, por assim dizer, mas o Era Uma Vez em Hollywood, para mim, é um dos piores dele. Atenção, para mim, o pior dele foi o que saiu, foi o último que saiu antes deste, que eu cheguei a ver no outro dia, que é uma porcaria mesmo. Que nem parece um filme do Tarantino, atenção, porque o Tarantino, como um realizador que era, Pronto, eu acho que não é o filme à altura dele, mas o filme que ele, entretanto, lançou em 2015 foi o The Hateful Eight. Neste caso, é um pior filme para mim do Tarantino, e se formos a ver o Era Uma Vez em Hollywood, para mim é um dos piores, porque, por exemplo, eu quando digo que é um dos piores, é um ótimo filme, é um dos melhores filmes que eu vi na vida. Mas estamos a falar do Tarantino, não estamos a falar tipo do João Maria, ou do João Maia, desculpem, que fez o Variações agora. O Tarantino faz ótimos filmes, mas para ele, eu acho que este é o pior, mas é um ótimo filme. Mas, bem, whatever. O Rocky, acho que passa-se pela mesma situação, mas não é tão coisa, porque o Rocky Balboa não, o Rocky 5 acho que é um bocado desapontante demais. Mas bem, Rocky Balboa, neste caso que é o Rocky 6, mas chama-se Rocky Balboa, foi reeditado, e eu até aprecio a forma como o filme tem muitas referências ao primeiro Rocky, acho isso bom. Creed. Ora, Creed, eu acho que não é mau de todo, mas primeiro, antes já. Michael B. Jordan, a sério, vocês escolheram Michael B. Jordan para fazer o papel do filho do Apollo Creed. Epá, eles são completamente parecidos, mas é assim, epá, Michael B. Jordan, fô, parem de estragar tudo. Mas bem, o segundo, neste caso o segundo filme, acho que em vez de se focar no filho. Segundo filme, não. Segunda. Eu já estou todo desorientado. Segunda questão deste primeiro filme. Acho que em vez de se focar no filho do Apollo Creed, era. Que. Pronto. Eu acho que se podia focar muito no filho do Rocky e na história dele. Acho que ficava muito mais engraçado. E acho que ficava muito mais criativo. Mas whatever. Neste caso, segundo filme, também só existe para continuar a novela, e penso que vão sair mais 30 filmes do Creed, porque isto nunca mais vai acabar. Ora bem, hoje falámos sobre dois filmes e uma sequela. Eu quero que, depois de ouvirem, eu gostava, pronto, gostava que me dessem a vossa opinião. Para eu ler e para eu tentar perceber a vossa opinião sobre estes filmes. Por isso, pronto. Enviem-me a vossa opinião, que eu certamente hei de ler e hei de responder. Mas bem, vamos passar à última questão. Não quero que este episódio também fique muito grande, que é sobre o Homem-Aranha ter ido para a Sony e depois voltar para a Marvel. Eu acho que, sinceramente, na verdade, não houve pazes assim entre a Marvel e a Sony, ou entre a Disney e a Sony. Eu não sei como é que isso funciona. Eu não acho, eu acho que não houve só pazes, e acho que a Sony cedeu à pressão e à própria Marvel ou à Disney. E acho que a Marvel ia ter muitos problemas a longo prazo no mundo cinematográfico. E também outra questão, que eu acho que não podia, tipo, acho que isto era muito difícil acontecer, porque também o Tom Holland também disse que ia sair do papel, e acho que foi por causa disso que a Sony tentou colocar o Homem-Aranha outra vez na Marvel, pronto, no mundo cinematográfico da Marvel. E acho que, como todos nós sabemos, se não, por exemplo, se não houvesse nem Tom Holland nem Homem-Aranha no mundo cinematográfico da Marvel, o filme ia dar muito mal, ia dar-se muito mal, e o pessoal ia tipo, forra, a sério. Mas acho que a Marvel está mais interessada no Norman Osborn, que apareceu no primeiro filme, e no Fantástico Homem-Aranha 2. Mas acho que eles estão mais interessados em colocar o Norman Osborn como vilão no, na próxima fase, na fase 4, que vai ser com os Vingadores Sombrios, que eu estou muito, mas mesmo muito interessado em ver, porque os Vingadores Sombrios incluem uma personagem que eu quero muito ver no mundo cinematográfico da Marvel, que é o Venom. E penso que o Homem-Aranha vai ser mesmo muito importante para combater os Vingadores Sombrios. E o Norman Osborn também vai ser muito importante para completar os Vingadores Sombrios, porque se vocês leram as BDs, o Norman Osborn foi quem criou os Vingadores Sombrios. Bem, acho que não tenho mais nada a dizer. Não tenho mesmo mais nada a dizer. Espero que tenham gostado do episódio. Vemo-nos para a semana. E tenho só umas notas a dizer. Não sei se repararam, mas eu agora tenho uns microfones de lapela, que são microfones para entrevista, aqueles que se prendem à t-shirt ou à camisola ou à camisa. Portanto, se notaram um som diferente, agora já estamos a fazer progressos. Mas outra questão. Agora também tenho um site que se chama Fidalgo's Reviews, que quem quiser aceder ao site pode ir à minha página de Instagram, está o site na minha bio, ou o link do site na minha bio, basta darem um clique e estão no site. Ou então, também podem enviar uma mensagem e pedir o link que eu vos enviarei o mais rápido possível e com a maior disponibilidade. Eu chamo Francisco Fidalgo, isto é o Iguarias do Entretenimento. Vemo-nos para a semana e vejam muitos filmes, porque se não querem que a geração acabe desta forma, aproveitem enquanto estes filmes ainda existem.